Rafiki, acorda agora, toma um cafezinho e vamos embora. Ou era pra ir embora, já me perdi tudo. Ah, achei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Teu Getsoni, o Zonecast. Estamos nesta quarta-feira de cinzas, eu com essa cara de Jimmy Neutron e com essa voz de merda para gravar o podcast que sairá hoje mesmo ainda. É muito louco isso, eu acho que a gente nunca fez isso na história desse podcast, gravar o podcast no mesmo dia que sai. Mas enfim, vai ser divertido. O Rafik está com cara de sono, com cara de quem curtiu muito o carnaval. Então, a gente fez besteira, né? A gente trouxe o Rafik antes e depois do carnaval. A gente fez errado. Devia ter feito outra data, mas tudo bem. Temos o Luquiba aqui, que já foi passar com o Popoldo. Então, bom dia, Luquiba. Você tá bem? Você tá no mudo, gato.
Bom dia, Clê, Rafik, quem nos escuta. Tô ótimo, o carnaval foi bem tranquilo, só ontem que foi estranho que do nada apareceu um pombo morto no quintal, não sei de onde que veio isso aí, mas tudo bem. E eu acho que é perfeito a gente trazer o Rafik antes e depois, que a gente mostra exatamente antes a pré-ansiedade dele, do tipo, esqueçam de mim que esses dias eu estarei lá, e agora, né, ele já tranquilo só esperando sair a apuração para ver quem foi campeão.
É isso aí. Rafik, antes você vai dar a introdução falando de carnaval para nós. Então você vai falar o que aconteceu, que tá todo mundo xingando a vai-vai. Todo mundo caralho, porque a gente aqui gostou, mas a gente quer saber o que aconteceu.
Bom dia, gente. Bom, primeiro, se alguém seguiu a minha dica no teu Great Spread do episódio passado, deve estar com gosto amargo na boca, porque quase ganhou, né? Perdeu no desempate, mas tudo bem. O vai-vai, e sempre lembrando que São Paulo tem a tradição, de modo geral, salva inclusive a campeã Mocidade Alegre, de chamar suas escolas de samba sempre no masculino, é o vai-vai, porque vem do cordão do vai-vai, mas o vai-vai ele resolveu afrontar, ele resolveu dar voz aquele povo que São Paulo odeia da voz, que é o povo da rua, que é o povo da quebrada, que é o povo da periferia, e que incomoda muita gente da elite de São Paulo, e que é uma elite raivosa. Não é de hoje, tá? Não é de hoje. Talvez hoje até alguma parte dessa elite tenha perdido certos escrúpulos e tenha hoje expressa certas coisas que sempre pensou, mas não tinha coragem de falar até poucos anos atrás, no início da democracia, da redemocratização do Brasil, e hoje se fala normalmente. E quando São Paulo vê o povo do hip-hop, vê a estátua do Borba Gato sendo queimada em sentido figurado, fica fula e quer descontar a raiva em alguém, e aí acha que isso se resolve na pancada e em punições simplesmente porque quebraram as regras não escritas. É isso. E apenas mostra que essa parte não aceita a democracia, por mais que diga que seja democrática. E a democracia, você escuta todo mundo. Depois se vota para saber quem ganha e quem perde. E mais engraçado, em São Paulo essa parte ganha eleição sim e outra eleição também. E não obstante, os caras ainda não concordam e querem usar a força do Estado contra quem vai em relação à visão deles. O que aconteceu foi isso. Meus parabéns ao Sistema de França, que teve a coragem, e é o único carnavalesco de São Paulo que tem a coragem de afrontar e bater de frente, de incomodar, de ser disruptivo e de arriscar um carnaval que se resolve no cartão-resposta, na tabelinha do manual do jogador, que é uma coisa que me irrita profundamente, acho que eu já falei aqui isso no podcast passado, mas e que bom que o Rio segue uma outra linha de julgamento totalmente diferente, e é por isso que eu estudo muito mais o julgamento do Rio que de São Paulo, não que eu não estude de São Paulo, mas eu estudo muito mais do Rio de Janeiro, porque aqui realmente se julga, né, e não se vê cara a cara, né? E meus parabéns de França e minha torcida para que ele mantenha a linha, porque agora ele está numa escola que tem a coragem de bater de frente da mesma forma que ele quis. Eu acho que Cisne França vai é um casamento que tem tudo para dar certo e dar muito certo. Gente que vai mal entrou no grupo especial de volta e quase bateu nas campeãs de novo. É isso, não é só porque o Cisne foi meu professor na pós-graduação, mas é um cara sensacional.
E com Ai, todo beleza. Respeito, com todo respeito, está voltando para o lugar onde nunca deveria ter saído.
Não tenho a menor dúvida disso. É porque aqui o podcast não é de carnaval, eu não queria me alongar quanto a isso. Mas eu falo isso desde quando ela caiu. Você imagina a Portela e Mangueira caindo no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. É inadmissível que tenham deixado o Vai-Vai cair. E o pior de tudo, ela caiu num desfile que era para disputar título. Aliás, todo ano em São Paulo tem isso. Cai um desfile aclamado. Esse ano foi Tom Maior.
É, zoado, né? Mas enfim, não tinha como não falar de carnaval no podcast logo após o carnaval, né? Mas é isso. Como sempre, antes, porque a gente tem muito assunto para falar ainda, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tem o GetZone no Instagram e no Facebook, tem o GetZone_BR no Twitter e tem o GetZone aí no TikTok também, que em breve vocês verão o Rafik dançando por lá. Como eu não canso de falar, esse podcast pode ser visto pelo Spotify, porque o Spotify tem vídeo, mas, entretanto, todavia, porém, vocês também podem vocês podem visualizar a gente no YouTube. Então, entra lá no nosso canal, tem o GetZone.br, inscreva-se no canal, deixa um comentário nesse podcast, dá o joinha também e ativa o sininho para você não perder nada do que a gente fizer por aqui. É isso. Voltamos aqui para nós e vamos puxar agora os pontos da semana que tem assunto Paraná. Antes de mais nada, né, Luquiba, nós temos que pontuar aqui que tivemos o Super Bowl, como a gente comentou no outro episódio, e o Chiefs ganhou novamente. É o terceiro título de Patrick Mahomes, é o primeiro título consecutivo de um time desde os Patriots, mas eu esqueci o ano agora, mas é desde os Patriots, faz 20 anos isso aí, né?
É, acho que foi logo no começo ali de 2001, 2002, naquela geração lá que o Patriots conseguiu dois títulos seguidos, e é também o primeiro de três títulos em 5 anos também que o Patriots conseguiu fazer, então é uma dinastia, a gente sempre falava que isso ia acontecer.
Está sendo criada uma dinastia, com certeza. O jogo foi interessante. Na verdade, o primeiro tempo foi muito ruim, né, Luquiba? Foi bem fraco mesmo o primeiro tempo. Acho que terminou 10-3, alguma coisa assim. Chiefs não estava jogando bem. As piadinhas de recebedor dropar tava maravilhosa. A linha ofensiva também estava segurando pressão. Chase Young e o Bosa pressionando o Mahomes à torta e à direita. Mas depois tivemos um segundo tempo muito bom, com o Chiefs pontuando, com o Fernandes pontuando, com o jogo empatando, indo para a prorrogação, e aí tivemos uma prorrogação que todo mundo ficou de queixo caído, por quê? Porque o Chiefs não estava nem preocupado com o relógio, estava todo mundo, até na transmissão nacional aqui, falando, meu Deus, como assim, não está preocupado com o tempo, e aí a primeira coisa que tem que ser dita, nas novas regras, os dois times terão direito a uma posse de bola, então assim, foda-se o tempo. Ele está garantido, independente do tempo. É isso. Luquiba, o que você achou do jogo?
Bom, eu não concordo, Clay, quando você fala que foi ruim, porque assim, eu acho que é um jogo de defesas. Eu não acho que um jogo de defesas necessariamente é ruim na NFL. A gente está acostumado com aqueles tiroteios de tipo, Chiefs e Bills de 40, 30 e tantos, mas eu achei que foi um jogo muito bom, taticamente. Eu achei que a defesa do Niners funcionou muito bem, conseguiram dobrar a marcação no Kelce, que era o esperado de fazer. Você tira o Kelce da equação, o Mahomes iria ter muita dificuldade. Então, foi uma defesa que conseguiu segurar bem o jogo corrido. O Mahomes não tinha opção porque o Kelce estava marcado, então foi um jogo perfeito a nível taticamente para o Niners. Mas a gente sabia que eles não iam aguentar esse ritmo o jogo inteiro. Uma hora ia cansar, uma hora ia aparecer, né, o Kelce com o Mahomes, e aí teve até aquela briga ali do sideline do Kelce no Andy Reid, que partiu para cima falando, porra, me dá a bola, eu quero jogar também. Então, eu acho que o Chiefs conseguiu fazer aquele ajuste, o que a gente também já sabia que ia acontecer. Andy Reid lá também não ia deixar isso passar batido. E aí foi um jogo aberto. Os dois times tiveram claras chances de ganhar. E eu acho que foi aí questão de detalhe. Aí o nosso querido Eric até chegou a mandar isso no nosso grupo, perguntando, não seria melhor começar não com a posse de bola na prorrogação, com essas novas regras? Eu entendo os dois lados. Eu entendo quem defenda que você tem que começar com a bola, eu entendo quem defenda que é mais vantajoso você não começar com a bola por conta de você ter essa garantia de segunda posse e já saber o que você vai precisar. Eu acho que naquele momento específico, o Niners tinha vindo de uma campanha complicada a nível da defesa, né, que o Chiefs conseguiu empatar o jogo, deu a prorrogação, então eu achei que foi inteligente de você querer descansar a sua defesa para tentar, a gente tenta um field goal e depois consegue segurar do jeito que a nossa defesa estava segurando o jogo inteiro. Acabou não dando certo, mas faz parte isso do esporte.
E o Shanahan amarelando mais uma vez. A gente adora ver isso, né?
Sim, mas sim.
Esse cara aí...
Não, mas eu vou te falar. Hoje eu vi uma comparação que eu acho que é bem justa. Porque o Andy Reid, se você for ver o começo da carreira dele, era a mesma coisa. Todo mundo falava, pô, ele amarela nos playoffs, ele não consegue ganhar e tal. E ele demorou, acho que 15 ou 16 temporadas para conseguir, de fato, ser campeão. E o Shanahan, a gente está vendo que está indo para o mesmo caminho, que é um treinador que tem um esquema muito bom, ele consegue desenvolver talentos, tanto jogadores quanto treinadores, né? A gente vê a árvore do Shanahan, hoje tem bastantes treinadores já na liga, e eu acho que ele está... aquilo que a gente fala, são detalhes. Esse jogo eu não ponho a culpa nele, eu não acho que ele foi o vilão da história, eu achei que talvez faltou... Pelas entrevistas que a gente viu de jogadores do Niners falando que não estava sabendo de fato da regra, eu achei que esse detalhe pecou. Mas fora isso, o jogo em si, eu não achei que foi falha do Shanahan, não. Eu achei que foi um jogo bem aberto e qualquer um dos dois poderia ter sido campeão.
Mas nessa eu tô com o JM. Um cara que sempre brinca de estar com as regras embaixo do braço. Sabia, sim. Isso aí foi miguezão monstro, eu acho, dele. Mas, enfim, o MVP que não foi MVP e que o Rafik vai pedir para que a NFL mude o nome para Quarterback MVP, Best Quarterback in the League, qualquer merda assim, o Christian McCaffrey, eu achei muito legal os números dele, por isso que eu quero trazer, porque assim, ele teve 80 jardas correndo e 80 jardas recebendo. Então, assim, foi muito bizarro o jogo dele, mas não foi suficiente pro 49ers. Não foi suficiente mesmo, Rafik. Tá vendo aí, ó? Não é MVP. Brincadeira, Rafik, não fica bravo.
Meu Deus do céu, cara, já que você puxou o assunto, né, não é possível, o Lamar ganhou MVP, transforma em quarterback of the year, porque não dá, o McCaffrey fez chover, cara, e se o McCaffrey não ganhou esse MVP, nunca mais um quarterback não vai ganhar o MVP, a não ser que todos os quarterbacks sejam uma meleca, porque com todo respeito ao Lamar, foi uma temporada ok, boa do Lamar, não foi uma temporada de MVP, mas voltando ao jogo, eu acho a ironia do destino como é engraçada, né? Essa nova regra do playoff foi criada por causa de uma vitória, talvez, não vou dizer que foi injusta, porque o jogo foi maravilhoso, mas todo mundo foi com um gosto amargo na boca do adversário não ter tido a chance de pontuar nos playoffs, foi o Bills. Mas o beneficiário desse jogo foi o Chiefs. Foi uma vitória do Chiefs que criou essa nova regra. E o Chiefs é o primeiro beneficiário dessa regra em um Super Bowl. A ironia do destino é maravilhosa. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte. Antes de surgir o ET Tom Brady, Joe Montana era o cara com 4 Super Bowls. Mahomes tem só 28 anos, já tem 3. Eu acho que ninguém ainda está pescando isso.
Pode ser, pode ser, pode ser. É interessante, inclusive, antes da transmissão, eles mostraram lá um CGzinho colocando o Tom Brady, como se fosse uma corrida de revezamento, e o Tom Brady passando um Vince Lombardi como um bastão para o Patrick Mahomes. Foi muito bacana. E aí vai falando, eu não lembro agora, são 10 aparições de Super Bowl para o Tom Brady, e o Mahomes já está na 4ª aparição dele. Não sei. Tem anos aí para ele conseguir essa... Só que aí tem um ponto também. A AFC tá ficando muito mais divertida de assistir agora do que antes. Tem muito mais gente. E querendo ou não, uma coisa que o João Maurício falou no grupo é verdade. O Chiefs foi carregado pela defesa o ano inteiro. Então também tem aquele quezinho de sorte campeão que o Patriots, o Bill Belichick e de Tom Brady tinham bastante.
Rodgers já foi carregado, ninguém falou nada.
Não.
Peyton Manning ganhou um título sem fazer nada, porque a defesa carregou ele e ninguém falou nada. O importante é, chega na hora do vamos ver e o Mahomes decide, como ele decidiu contra o Bills, como ele decidiu contra o 49ers.
Inclusive, uma das corridas que ele faz lá, que até aparece a câmera na tela Swift, ela tá assim... piradaça com ver o Mahomes correndo.
É, assim, ele teve mais de 60 jardas, né, terrestres, se não me engano.
É, deixa eu pegar aqui, eu tava com... Ele 333 jardas de passe, e foram 66 jardas em 9 tentativas, uma média de 7,3 jardas por carregada. Absurdo, absurdo.
Sim, não, eu concordo com o Rafik, quando ele diz que vai ficar de olho no Mahomes. Já tem gente que já fala que o Mahomes é o Colt. Eu acho que ainda é um pouco precoce falar isso, mas ele está no caminho para isso. Acho que é, sem dúvidas. Eu não acredito que ele vai manter esse mesmo ritmo, porque eu acho que vai rolar a aposentadoria do Reed em algum momento, né? Talvez seja essa temporada, talvez não, mas vai rolar. E aí a gente não sabe também como é que vai ser, porque a gente viu a dupla, né? Brady e Bill Belichick, teve sucesso por muito tempo, mas também teve momentos de baixa, né? A dinastia Patriots teve os altos e baixos, e a gente até então não viu o baixo da dinastia do Chiefs. Começou, já a gente vem com praticamente são 4 ou 5 temporadas o tempo todo ali brigando por Super Bowl, e vai ter algum momento que a gente vai ter aqueles anos um pouco mais baixos. Aí vamos ver como o Mahomes vai reagir nesses anos. Mas eu acho que ele tem tudo mesmo para ser o maior, né? Ele é muito mais completo do que o Brady. O Brady não corria. Então, assim, quando o Patriots precisava resolver na perna, esquece. O Brady ficava parado, olhando, esperando alguma coisa. Mahomes não. Mahomes já tem essa vantagem, porque ele corre se precisar correr.
Na verdade,
aprende, Gisele! Aprende, Gisele!
Ai, sobrou até pra Gisele Bündchen, que nem tá mais com o rapaz. Aliás, a Gisele está com alguém? A Gisele está solteira? O Tom Brady está com alguém? O Tom Brady está solteiro? E aquele comercial do Dunkin' Donuts?
Bom, a página de fofocas, pelo que eu sei, ela tá assim com um professor de artes marciais, que foi talvez apontado como pivô da separação. Ela tá aparentemente com ele. O Brady tava com uma atriz, se não me engano, também já tinha aparecido. E o comercial foi fantástico. Aquele comercial foi épico, e até soltei a nota lá depois no nosso grupo, que eles começaram a comercializar, né, o kit, né, a jaqueta e a calça, e vendeu, sold out, né, esgotou rápido. Então o pessoal comprou bastante aquela ideia.
Nossa, foi bem bacana, comercialzinho legal. E o trailer também de Deadpool e Wolverine também foi absurdo, absurdo. Já estou hypado para o filme em julho. Mas é isso. Senhores, saindo de Super Bowl, mas continuando na NFL, abril teremos o draft. Tá cedo ainda, a gente ainda vai fazer nosso mock draft e tudo mais, só que temos as 3 primeiras escolhas para Bears, Commanders e Patriots. O que será feito nessas 3 primeiras escolhas? Quem será o primeiro escolhido da porra toda? Teremos Caleb Williams no Bears, teremos Marvin Harrison Jr. no Bears, teremos Marvin Harrison Jr. sobrando em outro lugar que não as 3 primeiras escolhas, teremos um wide receiver entre as 3 primeiras escolhas, isso é incrível. E aí, Luquiba, só a visão, depois o Rafik.
Eu acho que nesse momento é difícil a gente cravar qualquer coisa, porque não tem as trocas definidas. A gente não sabe se o Bears, de fato, vai usar a escolha, se ele não vai, se vai trocar, se o Commanders vai dar um trade up, se o Patriots vai dar um trade down, a gente ainda não está muito bem definido, né? Eu acho que primeiro eles vão começar a analisar o mercado de free agents para ver o que de repente eles podem conseguir ali e aí definir a estratégia de draft. Se fosse hoje, eu imagino que o Bears ia sim escolher o Caleb Williams. E aí, para mim, a dúvida seria o Commanders, porque eu não acho que o May é um fit ali pro time. Né? Apesar de ser o segundo melhor quarterback da classe, eu não vejo ele sendo um fit no Commanders, mas como é que você vai deixar de passar um talento desse? Então, são várias dúvidas nesse sentido. Mas eu não acho, nesse cenário, que o Marvin Harrison vai aparecer na top 3. Se manter a escolha, eu imagino que vão ser três quarterbacks, mesmo não achando que são três quarterbacks os melhores disponíveis para você draftar. É, também eu já vi alguns mock drafts mais engraçados, colocando que o Bears não vai trocar a escolha e não vai draftar o Caleb Williams e nem o Marvin, uma coisa que eu acho que é absurda. Estão falando que eles iriam de Joe Alt, né, que é o baita talento.
Offensive tackle. Exatamente. De Notre Dame, cara, porra.
Exatamente, então assim, tem muita coisa engraçada acontecendo, mas eu acho que é um draft que vai rolar bastante coisa, vai ser muito bem movimentado, né? A gente tem muitas possibilidades aí, muitos times precisando de quarterback e precisando de jogadores de linha ofensiva, então eu acho que vai ser bem movimentado até a data do draft de fato.
Muito bom, e aí, Rafik?
Bom, eu acho que primeiro de tudo é que a gente finalmente vai se recordar como era o draft até, sei lá, 5 ou 10 anos atrás, quando todo mundo ficava sem saber o que ia acontecer no draft. Porque nos últimos 3 ou 4 anos, quem chegou mais recentemente na NFL, está acostumado com um draft totalmente diferente, em que a primeira escolha já estava telegrafada desde o Super Bowl. Talvez até antes. Todo mundo já sabia que a primeira escolha era o fulano de tal, que ia cair no time tal. E normalmente era um quarterback que todo mundo dizia que era o próximo quarterback do futuro e praticamente nenhum deles, que não se chama Joe Burrow, vingou. Dessa vez, não. Nós até temos esse quarterback, todo mundo acha que deveria ser a primeira escolha, mas nós não temos a certeza se o primeiro time vai querer esse quarterback. É um draft que, como um draft, deveria ser o normal todos os anos, mas que deixou de ser o normal há 3 ou 4 anos, nessa mesma tara que se transformou o MVP no quarterback of the year, se transformou também o draft em que você tem que buscar o quarterback da franquia na primeira escolha. Eu até acho e apostaria que no final das contas o Bears vai voltar a ser, vai entrar nessa vibe, vai usar a posse pick para pegar o Caleb Williams e fazer o óbvio. Mas pelo menos a gente está discutindo aqui o que vai fazer. A gente não tem a certeza se vai ser isso, se o Bears eventualmente até troca a first pick, que seria impensável nos últimos 4 ou 5 anos, vai ser um draft muito mais divertido, com muito mais opções. E eu acho que é legal que quem chegou agora na NFL saiba como realmente deveria ser um draft da NFL, porque os últimos drafts não foram assim e não deveriam não ser assim se a liga não tivesse nesse fetiche de quarterback. É por isso que eu gosto muito do Shanahan. O Shanahan ainda mostrou o seguinte: gente, quarterback não é tudo. A vida sem quarterback. Mas acho que as pessoas estão ainda, são cada vez mais vidradas no quarterback, não estão olhando para o Shanahan, infelizmente. Eu fico até triste nesse ponto do Shanahan ainda não ter ganho um Super Bowl. Já está virando praticamente um Dragões da Real da NFL, só bate na trave. Mas a vida sem quarterback, gente, e você pode não draftar um quarterback na first pick. É isso. E que bom que demorou em 5 anos. Mas a gente agora está vendo um draft em que não necessariamente o time que tem a first pick vai usar a first pick e não necessariamente vai de quarterback. Por mais que eu ache... Aí vou vestir a roupa que o Lukiba vestiu no episódio passado, que no final das contas o Bears vai de Caleb Williams, vai de quarterback, mas pelo menos tem um hype, tem aí uma discussão, tem aí uma cisânia, e vai, a gente vai falar muito ainda nos Anicast sobre isso, provavelmente no futuro.
Vamos, e também vamos falar muito disso também, provavelmente, a nossa live de draft, que já é tradicional. Draft da NFL a gente sempre faz live, então provavelmente a gente vai comentar sobre isso também. Eu gosto da frase do Rafik sobre quarterback. Eu tendo a discordar dele sempre, mas eu gosto da frase porque traz mais reflexão, que o 49ers perdeu e a culpa não foi do Purdy, passou muito longe de ser culpa do Purdy. E a gente tem que parar de falar que o 49ers perdeu por algum ponto. Eu acho que foi muito mais o Chiefs ganhar pelo Mahomes, e eu acho que traz essa reflexão. Então é exatamente isso, existe vida sem um quarterback na NFL e você pode fazer coisas grandiosas. Os 49ers podiam ter ganho, de qualquer jeito ali. Podia ter dado alguma coisa errada, mas beleza, você tem um extraterrestre do outro lado. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Mas é legal, é interessante pra gente pensar mesmo. Bem interessante.
Não só isso.
Só um complemento. Qual foi a pique em que o Mahomes foi escolhido?
Era isso que eu ia falar.
A 10, né?
Não só o Mahomes, é isso que eu ia falar. Se você parar pra pensar, Lamar Jackson, que foi MVP, qual pique que ele foi escolhido? Foi na 32. 20, alguma coisa? Então, exatamente. Aí você começa a ver os outros quarterbacks que hoje a gente considera como quarterbacks elite. É o que ele falou, exceto o Burrow, que foi a primeira pick. Eu acho que quase todos os quarterbacks não foi a primeira pick. O Herbert, se não me engano, ele foi acho que 5 ou 6, se não me engano.
6.
Foi depois do Tua, inclusive, né? E a gente tem tantos outros exemplos aí. O próprio Mahomes não foi o primeiro quarterback do draft a ser, né, selecionado. A ínfima troca do Bears pelo Trubisky, todo mundo até hoje lembra disso, mas... Teve tantos outros exemplos que mostram que talvez o primeiro quarterback ou a primeira escolha não é garantia de sucesso, né? Então, eu acho que, de fato, eu concordo com o Rafik também nessa linha. Eu acho que você tem que aproveitar outras opções. Eu, como torcedor do Patriots, gostaria muito que o Patriots não fosse de quarterback na primeira escolha. Eu gostaria que talvez tentasse resolver esse problema via mercado mesmo, né? A gente tem aí o Kirk Cousins, a gente tem o Russell Wilson livre, que eu acho que, de repente, é uma interessante oportunidade, né, de carreira. O próprio Justin Fields, não sei, de repente num esquema certo ele funcione, num esquema tipo Arthur Smith, que você não precisa forçar o braço, que você só, né, potencializa a corrida do quarterback, que a gente sabe que dificilmente ele vai evoluir, né, não tem leituras, não tem vários outros defeitos, mas a gente tem talvez outras oportunidades de você conseguir montar um time para Super Bowl sem, né, e de quarterback. Então eu também concordo com o Afi, que eu acho que é por aí o caminho.
Goff no sistema correto também a gente elogiou bastante, então tem como. Existe vida após o seu primeiro time também. Beleza,
fechamos. Rapidinho, só para encerrar esse assunto. Vocês lembram qual foi a última first pick que não foi o quarterback?
Foi do Texans e eu acho que foi o J.D. Vion Clowney. Acertei?
Não, errou. 2017, Myles Garrett no Browns.
Ah, tá. É verdade. Teve o Myles Garrett depois também, verdade.
Agora, gente, 2017, nós estamos em 2024. Vamos ver quem foi os picks depois? 2018. Baker Mayfield. Não acho ele tão ruim como a carreira acabou pintando. Acho que o fato de ter ido para o cemitério do Browns ajudou muito a afundar a carreira do Mayfield, mas não fez nada na NFL até hoje. Talvez a melhor carreira dele tenha sido esse ano já, veterano na terceira chance. 2019, Kyle Murray, mais um que não foi ruim, mas passou muito longe de ser um cara decisivo para o time. Aí 2020, Joe Burrow, que é a exceção que confirma a regra, como a gente já falou aqui mais cedo. 2021, Trevor Lawrence, que também, mais um do tipo, não foi ruim, mas também não se provou uma first pick. Ah, não, minto, gente. 2022, o Jaguars foi de Trayvon Walker também, e aí não foi um quarterback. Mas num ano em que não tinha quarterback, né? Sim, o único quarterback era o Kenny Pickett, que foi a 20ª pick. Mas o Jaguars só não foi de quarterback por absoluta falta de quarterback nesse draft.
Não, e o Jaguars também não precisaria de quarterback. Como não tinha um quarterback disponível, talvez nenhum time fosse querer subir. E aí, então, o Jaguars...
Então, assim, 22, diferentemente de 17, em que não foi um quarterback por escolha do Browns, em 22 não foi quarterback por absoluta um desnecessidade do Jaguars, que já tinha tido a first pick no ano anterior, já tinha pego o Lawrence, e dois, porque não tinha quarterback.
É, então, mesmo o melhor quarterback desse draft foi o Purdy, que foi o senhor irrelevante.
Pois é, foi um ano muito ruim, mas se tivesse um quarterback minimamente bom, provavelmente algum time ia ter pago mundos e fundos por pegar essa first pick do Jaguars e seria um quarterback. É, então, que legal que nós estamos agora com um time. Será que... Eu acho que vai acabar indo. Mas pelo menos a gente está discutindo. Será que vai? Porque em 22, a gente... Aliás, em 22 já era certeza que não ia ser um quarterback. Mas simplesmente porque não havia aquele... não havia o maior quarterback de todos os tempos no último ano. Só isso.
É, padrão. Mas beleza, saindo daqui, vamos para um ponto que o Rafik trouxe no podcast semana passada, o pré-olímpico de basquete feminino. O Brasil perdeu os 3 jogos, o Brasil foi eliminado, foi triste. Tivemos problemas de arbitragem no primeiro e no segundo jogo, dos tipos vergonhosos, onde até o marcador foi colocado errado, a torcida avisou, a narração avisou, todo mundo falou sobre o placar errado, mas a mesa cagou e andou. E aquilo abalou psicologicamente a nossa seleção. Foi feio, foi triste, estamos fora de Paris. Mas essa geração é boa. Essa geração é muito boa, apesar dos pesares, né, Rafik?
Eu acho que primeiro... obviamente foi um erro grotesco da arbitragem. Acho que não tem o que discutir aqui. Eu não sei se, isso fez diferença no jogo. Eu acho que não. E dois, a torcida avisou, a narração avisou, todo mundo avisou. E a única pessoa que não reparou isso foi o Banco do Brasil, que deveria ter reparado. Veja, um erro desse terminou o jogo. A comissão técnica tem que pegar a capitã do time e jogar direto na mesa para fazer o recurso. Porque você tem 15 minutos para fazer esse recurso. Se você reparou um erro grotesco como uma cesta de 2, que foi marcada como 2 pela arbitragem, claramente, não houve qualquer dúvida, foi marcada como 2, e a mesa marca como 3, e se você acha que isso te prejudicou, você precisa entrar com recurso em 15 minutos. Pega uma folha de papel qualquer, pede para a capitã escrever o recurso e assinar. Onde estava a capitã do Brasil? No vestiário, trocando de roupa. Não estou botando a culpa na Erika, não. A Erika tinha que jogar. Ela não tinha que estar prestando atenção nisso. Eu estou botando a culpa no técnico, que deveria pegar a Erika pelo braço e dizer. Que deveria pegar a Erika. E quando eu coloco o técnico, não é só o técnico, é toda a comissão técnica. Porque, tudo bem, o Neto também não reparou. E o Neto poderia estar muito preocupado com a tática do jogo e não reparar isso. Mas você tem assistente técnico, fisioterapeuta, você tem uma pancada de gente no banco para fazer isso. Não é possível que ninguém tenha reparado que uma cesta de 2 foi marcada como 3. Onde estava a Comissão Técnica do Brasil? Onde estava o delegado do Brasil? Onde estava, sei lá, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, caso estivesse no ginásio? E eu acredito que deveria estar no ginásio, porque ele é de Belém. Não, a capitã. Aí quando alguém descobriu isso e foi pegar a Érica no braço para entrar com recurso, os 15 minutos já tinham passado, e obviamente a delegada da Federação Internacional já tinha se escondido no banheiro porque ela não queria passar esse vexame. Então, assim, se nem a comissão técnica presta atenção no jogo, as jogadoras ficam perdidas em quadra. Realmente, não... E o Brasil jogou muito bem os 3 jogos. E perdeu no detalhe os 3. Será que é culpa das jogadoras? Ou é culpa de uma comissão também que não soube comandar essas jogadoras nos minutos finais, já que nós perdemos os 3 jogos nos minutos finais? Contra a Austrália, a gente estava ganhando faltando 3 minutos. Um pouquinho antes dessa sexta. Depois, contra a Sérvia, foi um jogo pau a pau que nós perdemos nos minutos finais. E vou mais além. contra a Sérvia, já, a gente já estava nos minutos finais sabendo que saldo de pontos era importante. Perder de 2 pontos daria um trabalho muito menor depois no dia seguinte contra a Alemanha do que perder de 6. Cadê a comissão técnica para alertar isso ao time e dizer, time, com calma, vamos tentar ganhar esse jogo, mas não vamos fazer maluquice. É melhor segurar uma derrota de 2 pontos do que uma derrota de 6 de 8 pontos. Porque quanto menos a gente perder aqui, menos a gente tem que ganhar da Alemanha amanhã. Não, ninguém avisou isso ao time. O time foi desesperado atrás da vitória e deixou a distância aumentar nos segundos finais. Resultado, nós fomos para o último jogo precisando ganhar de 8 pontos de diferença. Como se já não fosse fácil ganhar da Alemanha, nós ainda teríamos ganhado de 8 pontos de diferença porque a comissão técnica dormiu no final do jogo contra a Sérvia. E aí, no jogo contra a Alemanha, um jogo que talvez a gente tivesse ganho se a gente estivesse buscando uma vitória simples, o time, aí sim, com razão, se desesperou para ganhar de 8 pontos, porque tinha que ganhar de 8 pontos, não adiantaria ganhar de menos. E nesse desespero para tentar ganhar de 8 pontos, acabou perdendo o jogo. Cadê a comissão técnica? É, não tenho nada contra o Zé Neto, pelo contrário, eu elogio o trabalho dele no Flamengo. Mas em Belém, ele ficou no Rio de Janeiro. Porque ele não foi para Belém.
É, então, é complicado, assim. É, eu abraço esse ponto. É a primeira vez que eu vou abraçar e vou criticar um técnico da seleção. Eu tenho que abraçar esse ponto mesmo. A gente até conversou lá no grupo, o Fernandão também comentou isso. É, mas eu acho que também falta, apesar da Erika estar lá, faltou uma referência também para elas. Talvez, me parece. É, mas dito isso, Camila e Damires fizeram um baita pré-olímpico. Um baita pré-olímpico. As duas foram cestinha do time nos 3 jogos. É, acho que só contra a Alemanha, que a Tainá Paixão também teve uma boa pontuação. Mas as duas foram fundamentais em todo o jogo, assim, e é bem o que a Fico falou, foi tudo jogo muito apertado, perdendo bem no final. É, então eu acho que às vezes também faltou uma referência lá. A Erika me parece uma pessoa desinteressada já, é óbvio, ela falou que seria a última dança dela e tudo mais, mas no PAN ela me parecia aquela pessoa com garra absurda. Uma garra absurda. É, a entrevista que ela deu até pra gente, falando de buscar a vaga olímpica e tudo mais, parecia com uma garra absurda. Eu não senti essa garra absurda e essa preocupação dela no pré-olímpico. Posso estar falando aqui de qualquer jeito e não ser bem isso que ela sentiu, mas eu sinto que falta isso também, falta uma referência. Falta uma referência lá dentro de quadra. É, mas apoio todas as críticas ao Zé Neto aí na seleção, como o Rafik tá falando. Lukiba, o que tu acha?
Bom, eu discordo, desculpa, mas eu discordo do Fernandão. Eu não acho que o problema das duas seleções, né, tanto masculino quanto feminina, seja comissão técnica. Gosto bastante do trabalho dos dois, né, tanto do Gustavinho quanto do Zé Neto. É, concordo com o Rafik que naquele jogo específico, sim, foi uma falha da comissão técnica, isso, mas concordo também quando ele disse que isso não foi o fator da derrota. Né, eu acho que o Brasil... Não acho que isso abalou a seleção brasileira, não acho que isso foi motivo de ter perdido. Ele perdeu porque jogou com um adversário que era superior, e quando você não é perfeito, você vai perder esses jogos mesmo, isso acontece, é do esporte. É, eu acho que, apesar de muitas pessoas ter expectativa de que o Brasil deveria estar em Paris com essa seleção, eu acho que essa é uma seleção para Los Angeles, não para Paris. Então, para mim, eu achava que a gente não era favorito para essa vaga, eu achava que era um tiro longo, né? Da mesma forma que a gente fala isso do masculino, eu acho que essa geração é uma geração que pode dar muitos frutos, mas a partir de Los Angeles. Então, assim, foi frustrante por ser em casa? Eu acho que foi, mas eu não ficaria pessimista do tipo, jogue tudo, trabalhe fora e vamos começar do zero, que eu acho que não é por aí. Eu acho que esse caminho ainda é um pouco árduo. Eu acho que está no caminho certo e eu acho que em Los Angeles a figura vai ser bem diferente. Eu entendo também quando você fala de referência, porque é uma transição. A gente tem uma leva de jogadores que estão chegando e a gente tem uma leva que estão se aposentando. E aí é difícil, nessas duas levas, surgir alguma liderança mais forte. mas é, eu não acho que foi isso. Eu acho que foram os três jogos muito bem disputados. A gente poderia ter ganho os três jogos, como a gente poderia ter, de fato, perder os três jogos. Eu acho que questão de detalhes, jogo a jogo, se você for analisar friamente os jogos, você vai ver que é detalhes mesmo que fez o Brasil perder. Mas eu estaria bem otimista com o trabalho do Zé Neto. Eu acho que a gente tem que pensar em Los Angeles, não em Paris.
E só para ficar aí também registrado o ponto, o pré-olímpico masculino começa em julho, vai de 2 a 7 de julho, e o Brasil tem seu grupo Camarões e Montenegro.
O problema é que se fosse só Camarões e Montenegro, tá, beleza. O problema é que são dois grupos que se fundem depois para uma vaga. E no outro grupo tem a Espanha, se não me engano.
Não, é pior. No outro grupo nós temos Geórgia, Filipinas e Letônia. A Letônia que já bateu na gente na Copa do Mundo, que foi quem acabou tirando a gente da vaga do pré-olímpico, da vaga olímpica. E Geórgia, que jogou bem também o Mundial. E a Filipinas, que apareceu lá com o Jordan Clarkson, que a gente nem sabia que o Jordan Clarkson jogava daquele jeito que ele estava jogando ali.
O Brasil tem a obrigação de passar desse grupo e ir para a semifinal. O problema é que uma semifinal e a final vão ser jogos dificílimos.
Exato.
É mais provável que o Brasil não vá a Paris também no masculino. A chance era o feminino. E isso vai impactar a CBB em relação às verbas olímpicas que vão receber no ciclo para 2028. A CBB vai ficar na rabeira e talvez receba a mesma quantidade de dinheiro que receba, sei lá, o hockey na grama, para falar um esporte que o Brasil não tem tradição nenhuma. O que vai salvar um pouquinho o basquete é o ouro do time feminino no PAN. Aí talvez a CBB não fique igual ao hockey na grama, fique um pouquinho acima, mas vai ser bem pouco.
O que seria o tricampeonato das meninas, tá? Se ganhar o Pan-Americano de 27, seria o tricampeonato das meninas. E os meninos precisam ver se fazem alguma coisa também, porque tá difícil. Beleza, era isso. Falando de pato pra ganso, ou seja, ficando na mesma coisa, falando de basquete ainda, Lukiba, é 15 de abril, né? Temos o draft da WNBA, e aí eu queria já trazer rapidamente aqui um mock draft, o que está aparecendo para as 5 primeiras escolhas, e eu gostaria de um comentário seu. Primeira escolha está sendo
a Caitlin Clark. Calma. Tá. Antes, vale refrescar que teve uma troca, desde o nosso último Zonecast para cá, teve uma outra troca, isso impactou bastante, que até falei no último mock que para mim teria uma surpresa, mas teve essa troca, então só deixar isso bem claro. Pode falar o seu mock.
Então tá bom. Na primeira escolha, o Fever pegando Caitlin Clark. Na segunda escolha, Los Angeles Sparks pegando a Cameron Brink. Terceira escolha, que essa para mim eu acho bem duvidosa, vamos dizer assim. Phoenix Mercury pegando a Paige Bueckers.
É isso que eu acabei de falar.
Não é mais isso.
Não é mais isso, exatamente.
E quarta escolha, que também não é o que eu vou falar aqui, é outra. Tá Seattle Storm pegando a Camila Cardoso. Essa quarta escolha é do Sparks. Então deve ser isso mesmo. Infelizmente o Sparks terá a nossa Camilona. E eu perdi a troca aqui do Phoenix, então você vai ter que
isso.
Falar
aquilo aqui. Tá. A troca foi o Chicago Sky, ele subiu, ele mandou pro Phoenix a Kalia Cooper e a Morgan Brett. Em troca ele recebeu a Oney Ware, a Brianna Turner, duas escolhas de primeira rodada, a escolha de segunda rodada de 2025 e o direito de trocar uma escolha de segunda rodada em 2026. Então, foi a primeira de 24, a primeira de 26, essas duas escolhas. Então, essa escolha número 3 agora não é mais do Phoenix, é do Chicago Sky. Por isso que eu acho que isso então mudou um pouco a dinâmica do que vai acontecer.
Talvez mude até a quarta escolha.
Sim.
Uma Camilona lá em Chicago também seria legal. Quem ia ficar contente era o Henriqueta, que vai poder ver a Camilona.
Eu tenho dúvidas no seguinte. Eu acho que a Caitlin Clark é a única escolha que é a garantia. A gente sabe que não tem como Indiana passar ela. E a gente vai ter um do Clark Boston, que vai ser fantástico lá em Indiana.
E da Mires também, Indiana.
Se eu fosse você, eu estaria bem empolgado com esse time. A número dois, aí já começa as dúvidas, né? Porque você falou da Cameron Green, que eu não tenho certeza que o Lakers vai... O Lakers não.
Calma, torcedores.
É de lá, é da mesma ralé ali. É de Los Angeles ali, então tá tudo no mesmo saco ali. Eu não acho que o time de Los Angeles vai atrás da Cameron Brink, porque se você for atrás da Cameron Brink na 2, você não tem por que ir na Camila na 4. Eu acho que são jogadores, apesar da Cameron Brink jogar de 4, de 5, a Camila jogar mais de 5, mas eu acho que não faz muito sentido você draftar tanto na 2 quanto na 4 jogadores de posições similares. Então eu imagino que o Los Angeles vai atrás de algum point guard, de algum shooting guard, alguma coisa diferente. Eu apostaria que talvez a gente veja a Paige Bueckers saindo nessa escolha. E aí eu acho que aí sim a Cameron Brink caia no colo de Chicago. Por isso que eu acho que Chicago já pegou essa escolha. Porque na pior das hipóteses você tem a Camila. Na pior das hipóteses você tem a Camila. E na melhor das hipóteses você tem, né, a Cameron Brink. Então eu acho que que no meu mock seria isso. Seria a Clark, a Bueckers, a Brink, a Camilone em quarto. E aí, em 5, sobraria para Dallas a Ricky Jackson. E aí, a Yala Edwards, que eu já estava cravando que seria a escolha número 3 para Phoenix, que eu acho que faria mais sentido, pelo fato de ter a Cameron Brink disponível, né, eu acho que aí, por isso que ela cairia para 6. Mas, naquela configuração antiga, para mim, ela sairia na 3, e aí, sim, eu colocaria a Camilona no Dallas, né? Que eu até falei de Los Angeles, mas pensei depois, eu achei que naquela configuração ela iria sobrar para Dallas. Agora eu acho que ela vai subir uma posição aí no draft e vai ir para Los Angeles.
É isso. Se quiser ver minha felicidade com a Caitlin Clark caindo pro Caitlin Clark, é difícil. É meio trava-língua o nome dela. Quiserem ver minha felicidade durante o draft da WNBA, a gente faz uma live também. A gente vê como a gente faz isso. 15 de abril. Beleza. Continuando ainda com o basquetezinho. Duas informações de NBA. A primeira, Spencer Dinwiddie está no Lakers agora. Então chegou um reforço para o Papai LeBron. Eu gosto muito desse reforço. Eu acho que dentre todas as trocas que aconteceram, tudo que aconteceu, esse foi o que deu mais certo, porque ele foi buyout, né? Então ele foi tirado lá do time e agora ele foi contratado pelo Lakers. Então eu gosto muito dessa contratação, eu gosto muito dele. Sim, Rafik?
Não, termina a sua fala, só para eu saber. Você saber que eu vou falar no final.
Beleza. Então tem essa do Spence Dinwiddie, boa. Depois eu deixo o Luquiba comentar também o que ele acha, se isso acrescenta ou não pro Lakers. E a segunda informação, que é a mais legal de todas, a primeira jersey aposentada pelo Orlando Magic, Shaquille O'Neal. A número 32 agora estará estendida no Amway Center. É Amway ainda? É Amway ainda, né? Não é mais Amway. Qual que é o nome agora?
Da Kia Center.
Kia Center. Boa. Então, maravilhoso. Teremos ali o Shaq. E o Magic perdeu nesse jogo, né? Obviamente. Vai lá, Rafik.
Só voltando e conectando os dois assuntos que nós acabamos de discutir. Quantas jogadoras brasileiras, a partir da temporada que vem, depois desse draft, vão estar na WNBA?
3. Tamires, Camilona e Stephanie.
Metade do time titular.
É.
Desde Hortência, Paula e Janete, a gente não tinha isso. Ah, tudo bem. Hortência e Paula nunca jogaram na WNBA, porque quando a WNBA começou a surgir, começou a dar dinheiro, Hortência e Paula já tinham virado o Cabo da Boa Esperança. Mas se elas quisessem, elas ainda teriam vaga na WNBA no final da carreira, junto com a Janete. Desde lá, o Brasil não tem 3 jogadoras jogando na melhor liga do mundo de basquete feminino. O que mostra o potencial dessa geração.
Não, e assim, tem potencial para mais jogadoras, viu? Tem mais jogadores da seleção que acho que tem potencial de WNBA. É que elas ganham mais se elas forem para a Europa.
Por isso que eu disse que essa seleção é para Los Angeles, não é para Paris. Eu estou imaginando que já em Los Angeles já vai ter pelo menos aí 3 anos de WNBA para Camilona e assim por diante. Eu acho que já vai ter um time um pouquinho mais experiente. Por isso que a minha aposta é para lá.
E para não perder uma discussão que nós já travamos no grupo de WhatsApp algumas vezes, eu quero trazer para cá, talvez isso aqui valha até talvez um episódio inteiro do Zonecast. É impressionante como o nível do basquete feminino está horroroso. Mundialmente falando, não é o Brasil, não. O Brasil, inclusive, tem algum destaque e consegue chegar a um pré-olímpico, por exemplo, não é por mérito do nosso time, é por demérito do resto do mundo. O desnível entre o nível do masculino e do feminino está cada vez mais gritante em um momento em que o esporte olímpico, o Comitê Olímpico Nacional, está pedindo cada vez mais paridade entre os gêneros. E o basquete é o único esporte que está cada vez mais jogando a sua parte feminina para debaixo do tapete. A diferença de dinheiro do basquete masculino para o basquete feminino é grotesca em um nível em que só o futebol chega perto. Só que o futebol sempre foi grotesco, a diferença. E aos poucos, a própria FIFA está trabalhando para que essa diferença seja diminuída. É que o abismo era muito grande. Até ele reduzir a um nível aceitável, vai demorar muito tempo. Mas o abismo já não é tão grande como era 5 ou 8 anos atrás. O basquete está indo no caminho oposto. Há 10 ou 15 anos atrás, o basquete feminino tinha um nível parecido com o do masculino, especialmente em competitividade. Dessa vez, é o contrário. A competitividade do feminino está indo para o ralo. No basquete, a coisa é tão feia que uma geração belga apenas boa, é como se mais ou mal ou bem a belga tivesse uma Hortense e uma Paula, está quase ganhando os Estados Unidos. Por 2 pontos não ganhou no Paralímpico pré-olímpico. O nível do basquete feminino está muito ruim. Depois, o basquete começa a perigar de sair dos Jogos Olímpicos daqui a, sei lá, 4 ou 8 anos, ninguém vai saber o porquê. O negócio está ficando muito feio. E a Federação Internacional finge que não vê. Está trabalhando contra o basquete feminino e olhando só para o masculino. Até quando?
Eu acho que a gente pode trazer mais para frente uma discussão. Eu também acho que é cíclico um pouquinho. Acho que é isso. A gente está numa entre-safra de armadoras muito ruim no basquete mundial. Isso é verdade. E a gente está se apoiando só num jogo que a NBA já se apoiou no passado, que é o jogo de garrafão. Mas vai melhorar.
Mas... aí é uma coisa que a gente pode até discutir nos Zonecast, até que ponto essa entre-safra é realmente uma entre-safra, ou se não é, já é um resultado dessa falta de olhar para o basquete feminino. Porque se eu sou uma adolescente alta em qualquer lugar do mundo, a não ser nos Estados Unidos, aliás, talvez até lá, e que eu tenho que escolher entre o vôlei e o basquete, e eu tenha potencial para os dois, eu vou escolher o vôlei, porque hoje a chance de eu ganhar dinheiro no vôlei feminino é muito maior do que no basquete feminino. Você tem 3 ou 4 ligas de vôlei feminino que pagam muito bem, obrigado. Inclusive a própria Superliga do Brasil não é uma liga muito ruim do ponto de vista salarial, até comparada à WNBA. Enquanto no basquete feminino, até na Europa talvez se ganhe um pouco mais do que na WNBA. Algumas jogadoras estão sendo forçadas a fazer dupla jornada de jogar na WNBA e, terminando a WNBA, ter que pegar um time europeu e pagar o salário dos dois. No vôlei, você não precisa disso. Você não tem isso no vôlei. O basquete tem que olhar... E vou mais além. O vôlei está criando, finalmente, uma liga profissional de vôlei feminino nos Estados Unidos. Depois de muitos anos. Se essa liga vingar, a diferença vai começar a ficar grotesca. E o basquete não está se ligando nisso.
Não, mas isso é cíclico, vai mudar. Tenho certeza. Até a gente tem a Paige Buckers, que a gente acabou de falar, é uma boa. Caitlin Clark é uma boa. Jack Young também é uma das boas armadoras americanas que a gente tem. Então as coisas vão girar. E os salários estão aumentando também. E vai ter agora, vai ter o All-Star Game, e vai ter um Ionesco contra Curry na bola de 3. Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse. É isso. E a Ionesco vai ganhar essa caralho e eu vou fazer texto pra parabenizar a Ionesco. É isso. Amo aquela mulher.
deixa eu retomar aqui o nosso assunto.
De... Vai lá, Spencer Dinwiddie, Luke.
E trade line, deadline, né, como foi. A gente imaginou que seria pouco movimentado, de fato foi pouco movimentada, nenhuma troca de estrelas que a gente podia imaginar. Teve a troca do Mavericks, eles de fato pegaram o PJ Washington, que foi uma das... que eu até sugeri que poderia acontecer, né, que nosso Natanzinho ficou doido. Mas eu achei legal essa troca que eles mandaram o Steph Curry pro Hornets. Então, assim, ele vai jogar na franquia onde o pai dele, né, se estabeleceu. Isso eu achei uma coisa bacana, né, de se pontuar. E foi uma troca que eles pegaram o PJ Washington e duas escolhas de segunda rodada, mandaram o Seth Curry, o Grant Williams e uma escolha de primeira rodada lá para Charlotte. Então, foi uma troca boa para Charlotte. E fico curioso o caso também, né, do Grant Williams, que ganhou um contrato milionário aí na Free Agency, e menos de um ano mandou embora. Rumores que tinha problema de vestiário ali, que ele não se dava bem ali com o nosso querido Bundondão ali. Então, eu acho que foi mais por
tesouro.
Isso.
Tesouro.
Mais por isso que rolou. Teve o seu Buddy Hield, né, que você cantou que também o Pacers ia mandar embora, mandou por escolha de segunda rodada. E alguns outros jogadores, né? Eu acho que uma troca tripla, se não me engano.
Curcumaz e o Marcus Morris, os dois vieram pro... Marcus? É o Marcus Morris, o Markieff tá em outro lugar. Os dois e mais algumas escolhas de segunda rodada.
Foi uma troca tripla, né? Foi o Sixers, o Pacers e o Spurs, se não me engano.
Isso.
Aí, outros assuntos...
McDermott também.
É isso, McDermott. Aí teve o Gordon Hayward indo, né, pro OKC... que é um time que eu imaginei que não iria fazer muita coisa, mas acabou não pagando muito, né? Mandou o Bertans e mais outros dois jogadores e duas escolhas de segunda rodada pelo Gordon Hayward. Achei que foi uma troca fantástica para o KC. O Hornets já apertou o botão de rebuild de novo, né? Deu para perceber isso. Teve uma troca que acho que pouca gente comentou, mas que achei que também foi muito boa para o Knicks, que ele pegou o Bucks e o Bogdanovic e não queimou a escolha de primeira rodada. Então, o Knicks foi um time que conseguiu se reforçar bem sem gastar a escolha de primeira rodada. Ele mandou o Fournier por conta de questão salarial, mandou o Malak Flynn e mais outros dois jogadores, escolha de segunda rodada. A escolha que você cantou do Dweed foi o Schroeder indo, né, para o Nets, ele e o Ted Young, pelo Dweed para o Raptors, só que o Raptors já deu buyout nele. Então, basicamente, foi o salary dump, né, do Raptors nessa troca. A gente teve o Bucks pegando o Beverly, mandando o Cameron Payne em uma escolha de segunda rodada para o 76ers. Teve trocas de primeira rodada, isso que é uma coisa bem curiosa de acontecer. Foi uma troca que não envolveu jogadores, né? O Dallas pegou uma das escolhas de primeira rodada do OKC, e o OKC recebeu uma escolha futura de primeira rodada do Dallas. Então, curioso quando acontece isso, ainda longe do draft, né? E alguns outros movimentos pequenos que acho que não vale a pena a gente comentar. Cara, do Dinwiddie eu achei que foi ótimo para o Lakers, né? Eu imaginei que o Lakers iria fazer alguma coisa, não fez nenhuma troca, mas acabou, né, aproveitando o mercado de buyout. Temos outro nome também no mercado, acho que o Kyle Lowry, se não me engano, já assinou também, que foi outro que recebeu o buyout. Eu não sei, lembro que time, não lembro se foi em Filadélfia, que ele já assinou, mas vale a pena ficar de olho aí também, né, nesse mercado agora que foi criado aí.
Muito bom, muito bom. Senhores, podemos fechar aqui? Diquinha e encerrar esse podcast de Quarta-feira de Cinzas? Lukiba, conto com a sua colaboração. Lukiba, você vai falar, porque você é quem traz as coisas boas. Mas eu vou comentar também que eu fui no cinema. Eu fui no cinema na segunda-feira, de carnaval, e eu assisti A Cor Púrpura, musical baseado no livro de Alicia Walker, que ganhou o Pulitzer. E eu posso dizer que é muito bom. Eu saí muito mal do cinema. Prova de que o filme é bom. Prova de que o musical é bom. Saí muito mal do cinema. Mas é a prova de como é bom. Assistam. Para quem não sabe, a história são de mulheres de 1900 e Guaraná com Rolha, em Georgia, que passam pelo que mulheres passavam e continuam passando. Talvez. Acho, talvez não. Acontece. E vale várias reflexões ali, vale assistir. É, mas já alerto que pode ativar gatilhos o filme. E não poucos. Muitos. Confiram. Confiram. Vai lá, Luquiba. Faz uma coisa boa pra nós.
Ah, você comentou da aposentadoria da camisa do Sheck, eu nem falei disso, porque essa seria a minha dica, né, de agora. É mais um 30 for 30, tá no Star Plus. Acho que ele é de 90, de 2016, se não me engano, que é o Magic Moment, né, que ele mostra como é que foi concebida a franquia, né, do Orlando Magic, que ninguém imaginava que teria uma franquia lá. Foi na época de expansão, e aí foram dois doidos que falou: não, a gente quer ter uma franquia aqui em Orlando. Todo mundo falou: mas por que Orlando? O que que tem Orlando? Na época só tinha Disney em Orlando, né? E eles compraram, falaram que não, a gente vai ter um público, vai ser interessante e tal, e conseguiram, né? Um dos logos mais bonitos que eu já vi. Eu adorava aquele logo antigo do Orlando Magic, né? O uniforme também é fantástico, achei que a franquia acertou em tudo ali. E o fato de você ter a magia, né? Porque você conseguiu a franquia, e aí você conseguiu a primeira escolha quando você tem um talento geracional na primeira escolha, né? Isso é o fantástico acontecer, você conseguiu o Shaq, né, para ter. E aí depois, no ano seguinte, de novo você conseguiu a primeira escolha, a loteria conseguiu, abençoou, né, o Los Angeles, o Orlando, perdão. E aí o Orlando fez uma coisa, acabou draftando o... Ah, me fugiu o nome, que era do Fab Five agora. Fugiu. Draftou ele, foi para Sacramento depois. E aí acabou trocando no próprio draft a escolha, né, para depois pegar o Penny Hardaway. E aí tentar montar uma base em cima, Shaq e Penny Hardaway.
Eu tô com o Chris Webber na cabeça, mas não
É o
é ele.
Chris Webber, é ele
É o
mesmo.
Chris Webber, é.
É, exatamente. Ele foi a primeira escolha pelo Orlando. O Orlando chegou a draftar ele, e ainda no draft, Orlando falou: ah, não, vamos trocar ele. E aí foi atrás do Penny Hardaway na escolha com o Sacramento. Mas assim, foi uma troca que eles pegaram o Penny Hardaway e mais, acho, quatro ou cinco escolhas de primeira rodada do Sacramento. Foi uma troca que foi tipo um baita de um steal, né? E vale a pena, cara. É muito curioso. É um daqueles times que a gente fica com pena de nunca ter conseguido ganhar, né? Eu até citei quando eu estava assistindo, reassistindo, né, esse 30 for 30, que esse e o Pacers de 99 e 2000, talvez para mim, são as duas maiores frustrações de times que não ganharam um título, né? Mas vale legal, porque assim, esse time de Orlando foi o único time que conseguiu ganhar do Chicago Bulls do Michael Jordan nos playoffs. Então,
Exatamente.
vale a pena assistir aí.
E foda-se que é um Jordan que não estava muito preparado. Tava o Jordan lá, isso que importa. Usando a 45. É isso que
Ele
importa.
usou a 45 no primeiro jogo só. Aí
Ah, é verdade. Verdade,
todo
verdade.
mundo tirou sarro disso, falou: não é o Jordan 23, é o Jordan 45. Ele voltou com a 23 e voltou sendo o Jordan 23.
Mas se você pegar. Eu não lembro qual tênis que é agora dele. Ai, não lembro qual Jordan. Não sei se é um Jordan 9 ou um Jordan 10. Não vou lembrar agora, que tem o 45 na sola sempre. É, mas é isso. Fechadas as dicas, fechado o podcast. Rafiki, você vai ficar sem dar dicas, porque você não tem dicas para dar. Sua única dica é a apuração do carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba do Rio de Janeiro, hoje à tarde. Por favor,
Quem
não
ganha?
perdam.
Quem ganha,
Aí,
Rafik?
quem ganha, Rafiki?
É, vamos lá. É, eu acho que 80% de chances de já virar duplo. Para mim, passou do ponto de vista técnico, do ponto de vista do júri, do ponto de vista dos 9 quesitos, passou o rodo. Eu acho que não tem para ninguém. É difícil tirar décimo da Viradouro, mesmo que não tenha sido um desfile que tenha contagiado o público. Eu vejo um cenário muito específico, aí por isso eu coloco 80% e não 100%. Eu vejo um cenário muito específico que uma operação siga por um caminho e que acabe dando Imperatriz. Mas assim, a empresa tem que dar muita sorte, digamos assim. Mas eu vejo um cenário possível para a Imperatriz, mas ela corre por fora. Mas deve dar Vereador. E depois Imperatriz, talvez fique ali em segundo, terceiro. Acredito que depois vem um bolo entre Grande Rio, Portela e Mangueira, que eu não sei muito bem entre elas como elas vão ficar, mas acredito que todas elas voltem para o desfile das campeãs. Depois vem Isabel, para mim, a grande incógnita. Eu não sei como é que o júri viu esse desfile. Se ele viu de um jeito, a Vila Isabel pode ficar em segundo, terceiro, perto da Viradouro. Se viu de outro, pode ficar em nono. fora das campeãs, no meio do caminho. É um desfile que eu não faço a menor ideia de como vai ser avaliado. Para mim, a grande incógnita dessa apuração. Beija-Flor está ali num desfile, mais ou menos, esperando que uma dessas escolas que eu falei mais cedo tome uma porrada maior do que a imaginada para entrar nas campeãs. Salgueiro, Mocidade e Tijuca fica naquela zona do nem-nem, nem campeãs, nem rebaixamento. E Tuiuti e Porta Pedra devem disputar o rebaixamento com uma desvantagem, né, digamos assim, do pessoal de São Gonçalo, porque a Porta Pedra teve muito, muito problema no seu desfile. Eu acho difícil que Porta Pedra escape do rebaixamento.
Teve aquele carro, né, que quebrou e quase até machucou uma moça ali, não foi? E
aí... Não, isso aí foi só, digamos assim, a cereja do bolo, de um desfile que abriu mais buraco do que a cratera da Lua, de um enredo que foi muito mal contado. Eu não sei o que aconteceu, porque tanto o carnavalesco como o enredista da Porta Pedra são muito bons nisso, eu não sei o que aconteceu. De uma comissão de frente que conseguiu desperdiçar R$1,5 milhão porque não fez nada. Fantasias de difícil leitura. Carros alegóricos duvidosos. Uma harmonia complicada e uma evolução tenebrosa que vai acabar afetando a harmonia no final, porque a escola começou a correr também com o samba para tentar acelerar a escola e a audição do samba não ficou legal. Foi um desfile desastroso. Eu só não cravo que a Porta Pedra caiu, porque o Tuiuti fez muita força para cair também.
Então é que nem um Kengascan, que nem um Taurus, que não evolui, né, Luque? Não teve evolução boa, então não evolui. Beleza, com essa piada ruim de Pokémon, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem para gravar mais um Zonecast totalmente fora de carnaval. Aí vamos só falar da minha ansiedade para I Wanna Be Tour, que agora chegamos nessa época do ano. Que agora
Só uma provocação final. Quem estiver vendo o Zonecast, o Zonecast ainda fica no YouTube? Quem estiver vendo o Zonecast pelo YouTube vai ver que eu estou com a camisa da Rio Carnaval preta. Mas não tem nenhuma escola preta no Rio de Janeiro. A única é o São Clemente, mas que ela sempre usa o preto com o amarelo, nunca separado, nunca é só preto.
A escola do Tailgate, porra.
A escola do Tailgate, é São Clemente. Mas ela sempre usou amarelo com preto, nunca só preto. E eu estou com essa camisa de carnaval preta, não é à toa, eu escolhi de propósito. Nós já falamos sobre isso aqui. Só digo isso.
Rafik, então você fica com a minha camisa, Rafik. Vamos beber e fazer
isso. Last drink and made bad choice. É isso aí, Luke. É isso aí. Beijos, pessoas. Tchau.